Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Tudo bem? Prazer estar aqui com os irmãos. Bonita camisa, Léo. Tudo bem. Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias. A Epístola aos Filipenses. Poderemos dar sequência à nossa meditação. Na última meditação, talvez vocês lembrem do título, Sem Acostamentos, nós vimos o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, mostrando a importância de prosseguir para o alvo, para o prêmio, sem hesitar, sem parar, sem ficar contemplando a paisagem do acostamento, avançarmos, e ele diz, lá no versículo 13 e 14, avançarmos, uma coisa eu faço, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. E nós vimos que o objetivo de Paulo era ser cada dia mais parecido com Cristo. Esse era o seu foco a cada dia, e por isso ele quer deixar também aos filipenses um exemplo dele mesmo, e um exemplo para motivar aos filipenses, um exemplo a ser imitado, a ser alcançado nessa vida, enquanto nós ainda estamos nesse mundo. Isso se traduz, a gente poderia resumir com esse objetivo, essa busca, como alcançar e chegar a uma maturidade cristã. E alguém pode falar assim: puxa, maturidade cristã, mas é um negócio tão difícil de dimensionar, parece um negócio tão teórico, tão... Como é que funciona isso na prática? Como é que funciona, o que significa ter maturidade espiritual quando precisamos tomar decisões? A gente toma uma decisão, precisa fazer isso, fazer aquilo, como que funciona isso? Será que a maturidade espiritual ajuda quando temos decisões complicadas e tudo mais? Então é isso que a gente vai tentar descobrir nesses versículos, do capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Então eu vou ler e eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura do versículo 15 ao 17. Diz assim, Paulo dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tu nos tem dado até aqui, pelos cânticos, pela comunhão. Obrigado, Senhor, por ter a tua palavra e poder meditar mais uma vez e nessa busca, Senhor, de conhecermos mais e aprendermos mais da tua palavra e com esse desafio de alcançar essa maturidade cristã, que tu possas estar nos falando nessa manhã, que cada um aqui possa sair daqui com esse objetivo, Senhor, de ter um passo adiante, de ter realmente crescido na comunhão contigo, em ser mais parecido com Cristo. Então, Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, abençoe em tudo, Senhor. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. Tudo bem. E aí a gente vê, nesse primeiro versículo do capítulo 3, versículo 15, o primeiro versículo que nós estamos vendo, que Paulo começa dizendo, pois todos, pois, que somos perfeitos. E aí fala, pronto, ele vai falar de maturidade, já chegou à perfeição. Paulo, como assim perfeito? Como é que ele pode dizer perfeito? Então, encontrei uma contradição na Bíblia, porque no versículo 12, ele tinha acabado de falar, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Como é que ele pode falar perfeito? Será que tem um erro aí? Será que faltou alguma coisa? Foi... Então, para a gente entender bem essa passagem, a gente não precisa olhar e ver que essa palavra perfeito aqui, na verdade, significa, no original, teleoi, maduro. Significa adulto, que está crescendo para o ideal, aumentando, chegando ao amadurecimento. Então, Paulo está dizendo, nós que estamos nesse caminho de amadurecimento, não tenhamos esse sentimento. Depois eu vou entrar mais em detalhes sobre esse sentimento. Mas não se trata aqui da nossa versão popular, que Paulo está dizendo, nós, todos que somos perfeitos, e talvez ele esteja falando, eu tenho aqui comigo Timóteo, Epafrodito, que está aqui, a gente viu no capítulo 2. Então, nós já chegamos, nós somos no sentido perfeição, que nós já tenhamos alcançado o máximo, o pico mais alto que a gente pode alcançar nesse mundo. Nós temos uma vida sem pecado, uma vida, como que alguns quiseram até canonizar a esses homens, né? Então, São Paulo, São Epafrodito e tudo mais, né? Como a Igreja Católica tentou até canonizar essas pessoas. Não, não se trata disso. Muito pelo contrário. Nós iremos ver em breve, no versículo 17, que ele está apenas se colocando como um exemplo de um cristão que está amadurecendo. Então, ele está dizendo, nós que somos maduros, que estamos sendo a cada dia amadurecendo, que nem uma fruta que vai passando a cada dia. Eu tenho um pé de abacate em casa e às vezes eu ponho lá um galho lá e eu consigo puxar, cai um, ele está duro. Abacate duro não serve para nada, né? Aí a gente põe na fruteira, passa uns dias, vai o quê? Amadurecendo. Aí a gente pode comer o abacate. É um processo, leva tempo. No caso aqui, Paulo está falando, olha, eu estou maduro, eu estou em processo de amadurecimento. O que, que significa isso? É que quando ele escreve a epístola aos Filipenses, mais ou menos pelos anos 61, 62 depois de Cristo, ele já tinha tido 25 anos desde o encontro que ele teve lá no caminho de Damasco com o Senhor Jesus. São 25 anos de vida cristã, servindo a Deus, crescendo, sendo formado, sendo amadurecido. E ele prossegue a cada dia para o alvo, para o prêmio. E esse sim seria chegar à perfeição completa. Significa que ele nunca errou nesses 25 anos de vida cristã? Significa que ele nunca pecou? Isso que significa ser perfeito? Não, muito pelo contrário, claro que não. Ele nunca ficou parado no acostamento. Ele sempre foi progredindo a cada dia. Ele se converteu, ele se formou, ele adquiriu conhecimento, ele usou o conhecimento que ele tinha, ele foi servindo a Deus, ele foi aprendendo as decisões que ele tinha que ser tomadas. Por exemplo, agora me vem em mente um exemplo, quando ele não quis continuar com João Marcos. Depois, mais para frente, ele reconheceu a ajuda de João Marcos. Isto é um exemplo. Ele foi o quê? Amadurecendo, crescendo na vida cristã. Isso é o processo de amadurecimento. Essa palavra, quando ele diz aqui que nós somos maduros, quando Paulo diz somos perfeitos, é a mesma palavra quando a gente lê em Hebreus 5,14 com relação a adulto. É a mesma palavra no original. Mas o alimento sólido é para pessoas maduras, adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, vai amadurecendo, é a mesma palavra. E também lá em 1 Coríntios, a gente encontra isso quando ele diz, meninos, nós devemos ser meninos no juízo, sede homens amadurecidos, adultos que vão buscando a ser cada dia mais completos, é a mesma palavra. Então é esse discernimento, é esse amadurecimento que Paulo está se referindo aqui. E aí, isso significa o que na prática para a gente? Que a gente também cresce, a gente não fica parado. O objetivo que ele está dizendo lá em Efésios 4, 12 a 13, é o mesmo. Ele nunca ficou parado. E ele deixa isso bem claro para os filipenses, que o cristão ele está com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos os cristãos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. E aí também, de novo, a mesma palavrinha, essa perfeita varonilidade, o varão perfeito, é chegar nessa palavra teloi, essa palavra teleoi, que é maduro, homem perfeito. Com isso, Paulo quer mostrar a diferença de um cristão que está nesse processo de amadurecimento e um cristão imaturo, um cristão que não busca crescer na fé, que não busca ser cada dia mais parecido com Cristo. Ele simplesmente está estagnado, ou melhor, regredindo, andando para trás, que ele vai ficando cada vez mais imaturo. Observe que o cristão imaturo, esse sim, se considera perfeito. Esse sim fala, como fala aqui Paulo, somos perfeitos. Ele fala isso todo o tempo. O cristão quem? O imaturo. Por quê? Porque ele acha que ele não precisa aprender mais nada, no sentido popular, de se considerar perfeito. Ele acha que ele já sabe tudo, que ele já alcançou a perfeição nesse mundo, que tem muita pouca coisa para aprender. Ele já se considera perfeito. Esse é o cristão imaturo. Não o teleói, o maduro no sentido da maturidade cristã. É o oposto. O cristão imaturo, ou também às vezes a gente fala o cristão carnal, é o oposto desse cristão maduro. Ele não passa de uma criança na fé, que precisa de alimento a cada dia e ele fica só naquele leite e não chega a ter um alimento mais sólido, mais desenvolvido para ele. Então, o que acontece? Ele é como criança, como diz lá em Efésios 4, 14 também, que ele é levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque ele é imaturo. O cristão imaturo não tem inspirações para santificação, ele não busca santificação na sua vida, são agarrados às coisas transitórias do mundo, os cristãos imaturos, conhecem pouco a palavra de Deus, não tem interesse, se pede aí, abre aí no livro de Naum, aonde que é isso? Não tem interesse em saber, não tem objetivo, trabalham poucos para o reino, olha quantas oportunidades de trabalhar para o reino nós temos a nossa igreja. Agora a escola bíblica de férias, acampamento, tantas oportunidades que a gente tem de servir. Não tem desejo, não tem desejo no coração. Correm atrás das coisas corruptíveis do mundo, das coisas perecíveis, das coisas transitórias. E o pior de tudo, permanecem na igreja porque buscam ter um Deus que funciona como o gênio da lâmpada, né? Lembra daquela série Genie é um gênio? Né? Não sei se tinha que esfregar lá, saía um gênio, e aí que é um Deus assim, que quando precisa, aí esfrega lá, faz o que tem que fazer para aparecer e satisfazer seus desejos, né? A sua prosperidade na vida, ter mais conforto, ter mais prazeres, ser mais reconhecido entre os homens. Esse é o cristão imaturo. E isso, por mais incrível que pareça, esse cristão imaturo que permanece, às vezes permanece anos na igreja, anos e anos, e não tem nada a ver a maturidade cristã com o tempo de vida cristã. No caso de Paulo, foram vários anos. E óbvio que com os anos a gente aprende, mas se a gente não está nesse processo de amadurecimento, fica estagnado e não tem crescimento. Então, o tempo não influencia muito. Ao contrário dos cabelos brancos de um piloto de avião, quando eu entro no avião, eu sempre tento ver se o piloto tem cabelo branco. Porque é bom sinal, não é? Que é um piloto experiente, né? Ao contrário de um piloto... Quem não gosta aqui de ver um piloto experiente, né? Ao contrário de um piloto de avião, os anos de vida cristã ou os cabelos brancos não são necessariamente ou automaticamente sinônimo de maturidade cristã, desse pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, essa perfeição, esse teleioi, que é essa palavra, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Essa maturidade se alcança com atitude, e a gente vai ver, por isso que Paulo diz, tenhamos esse mesmo sentimento, e aí também é a palavra atitude, não é sentimento de coração, é uma atitude. Isso se alcança com uma atitude, com uma mudança de atitude, com humildade, com reconhecimento das suas fraquezas, dos seus pecados e, principalmente, reconhecimento da graça de Deus em nos perdoar a cada vez que erramos. Isso é maturidade cristã, é crescimento nesse sentido. Era esse o sentimento, e aqui a palavra também diz atitude, entendimento, conscientização, opinião, né, que Paulo queria ver na vida dos filipenses. Então, por isso que ele diz, sejamos todos perfeitos, maduros, tenhamos essa mesma atitude, essa conscientização do nosso estado, de reconhecer o quanto que nós precisamos crescer a cada dia. Paulo desejava que o corpo de Cristo fosse cada dia mais parecido com Cristo, que pudesse crescer a cada dia mais, buscando essa perfeição que diz no versículo 15. E aí, como é que faz diante do dia a dia na prática, quando a gente tem que conviver com talvez aqueles que talvez não são tão maduros, que pensam diferentes? E Paulo diz aqui, imagino que isso estava acontecendo na igreja de Filipos. Como é que a gente vai fazer? E os que pensam diferente? Como é que a gente vai lidar? E se porventura pensais de outro modo? Também isso Deus vos esclarecerá. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Com maturidade cristã. Aqui Paulo tinha plena consciência de que ele não estava escrevendo da sua própria ideia, dos seus próprios pensamentos. Ele sabia que ele estava sendo inspirado por Deus, ele estava trabalhando para Deus. Em nenhum momento ele diz esse sentimento, que essa atitude é buscarmos termos apenas uma opinião. Em nenhum momento ele diz que isso é ter, cada um tenha a sua opinião, né? Como se cada um pensasse de um modo diferente. Então, isso não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não é um desejo pessoal, um desejo, um ponto de vista, alguma coisa assim. Paulo já tinha deixado bem claro no capítulo 2, vocês devem lembrar quando nós vimos, até cantamos sobre isso, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Esse mesmo sentimento, essa mesma atitude, é o que ele espera dos filipenses, é a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Isso não era uma questão pessoal. Ele sabia que ele estava sendo inspirado por Deus para falar aquilo. O que Paulo está tentando explicar aqui não é dar a sua opinião pessoal, é mostrar que na sua misericórdia, na sua misericórdia, Deus pode levar aquele cristão imaturo a ter esse mesmo sentimento. Deus vai esclarecer, ele vai ter essa mesma atitude, vai chegar e vai revelar aqui também. Esse esclarecer significa revelar, manifestar e levar aquele cristão ao amadurecimento. Isso significa, na prática, por exemplo, quando um servo de Deus conversa com algum jovem, e um servo de Deus exorta lá no acampamento, aqui na reunião da mocidade, exorta um jovem: olha, leva a vida cristã a sério, ouve, lê a tua Bíblia. E talvez esse jovem vai achar que isso é muito pesado, muito difícil, muito quadrado, que há um conflito de gerações, e aí vai falar: não, eu uso esse versículo aqui, não, eu penso de outro modo e Deus vai esclarecer. Isso não é ter o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma maturidade. E por muito tempo eu pensava que, lendo esse versículo, podia acontecer isso, de que cada pessoa vai ter coisas na vida cristã que vão pensar diferentes. E eu achava assim: Deus vai deixar. E como eu li esse versículo assim, na forma bem literal, dizendo então: cada um pensa diferente, e a gente então deixa cada um pensar de uma forma, de outra, e um dia lá no céu Deus vai esclarecer tudo. Mas não é isso o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está dizendo: tenhamos esse mesmo sentimento, essa mesma atitude. E se porventura pensais de outro modo, Deus vai, na sua misericórdia, vai esclarecer, vai ajudar, vai trazer para diminuir, para trazer essa pessoa à maturidade, e aí com isso as diferenças vão deixar de lado, vão deixar de ser um problema. Eu descobri que esse padrão de santidade que Deus quer, de maturidade cristã para as nossas vidas, não está aberto a opiniões pessoais, a votação, a plebiscito, a cada um pensa o que quiser e tudo bem. Não, tem coisas na palavra de Deus que não são negociáveis. Se não fosse assim, qual a razão de Deus ter preservado a sua palavra intacta até hoje? Bastaria as tradições. Um me falou isso, aí depende do que o teu avô falou ao teu pai, o teu pai falou para vocês, seria suficiente, cada um iria pensar de uma forma diferente. Não, ele deixou a palavra de Deus como única e infalível autoridade. Para que serviria a oração quando estamos em dúvidas e precisamos de orientação? Se cada um vai pensar de um modo diferente, para que a gente vai pedir em oração sabedoria ao Pai? Para que serviria os modelos que nós temos na Bíblia? Homens, servos de Deus, e depois na história da igreja, da reforma, homens que deram as suas vidas até os anos há poucos, homens que continuam até hoje mostrando, dando exemplos, vivendo modelos que louvam e que glorificam a Deus. Para que serviria tudo isso se não tivesse o objetivo de Deus levar todos a essa maturidade? E qual seria a razão, como o autor de Hebreus nós vemos, que diz que seria bom para que o cristão tenha o alimento sólido, que é para justamente os adultos, as pessoas maduras, para que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, ter esse discernimento, essa sutileza, essa maturidade de discernir o que é certo e o que é errado. Eu tenho certeza que esse era o desejo e a oração de Paulo para os filipenses, que os cristãos pudessem alcançar esse amadurecimento, esse mesmo sentimento, e ainda assim, não é fácil, porque a gente pode pensar, ah, mas cada um tem uma forma de pensar e tudo é diferente. Como é que a gente lida com isso na prática? Aí também a gente precisa de maturidade cristã. E preparando essa mensagem, eu lembrei dos anos entre 2000 e 2004, que nós moramos em Buenos Aires, e a gente frequentava a igreja internacional lá, e o nosso pastor e amigo Matt Greco, acho que não é parente do Alfredo não, né? Ele costumava ensinar para a gente o princípio do 3D. Ele, inclusive, veio para o Brasil há alguns anos, deu acampamento, alguns devem lembrar dele lá no acampamento. Hoje ele está de volta nos Estados Unidos. E ele ensinava o princípio do 3D. E na época 3D era o máximo, né? Estava começando tudo que era 3D e tal. Então, isso ficou fácil para a gente lembrar. E ele falava assim, olha, diante das diferenças, quando a gente está diante de um cristão que pensa de outro modo, como é que a gente tem que agir? E esses 3Ds eram baseados nessas três frases: die for, decide for e divide for. E o que, que significa isso? Existem coisas que um cristão maduro, ele vai ter discernimento e ele vai estar disposto a morrer, die for, morrer por isso. Por exemplo, imagina se não tivesse o Rafael ali e o Sérgio, entrasse um terrorista aqui na nossa sala agora com uma arma na mão, e isso já aconteceu em alguns lugares, e pusesse uma arma na cabeça de cada um aqui e perguntasse: você está pronto a morrer? Ou rejeitar a Jesus Cristo? Você está pronto a rejeitar a Jesus Cristo? Com uma arma apontada para a sua cabeça. E aí fica a pergunta: será que nós estamos... Ele pensa diferente da gente, certo? Obviamente. Ele tem a sua religião lá e ele pensa que os cristãos são infiéis. Será que a gente estaria disposto a tomar a decisão de morrer por Cristo, se fosse necessário? Será que você, lá na tua escola, no meio de um curso, talvez de, não sei, filosofia, psicologia, não sei, alguma coisa, alguém vai te falar: não, mas você tem que rejeitar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, o único que leva as pessoas ao céu. Você estaria disposto a negá-lo, a aceitar essa afirmação que existem outros caminhos, outras religiões que levam o ser humano a Deus? Será que você está disposto a morrer, não talvez com uma bala na cabeça, mas morrer para a sociedade e tomar posição nessa hora? Difícil, né? Então ele fala: olha, se você pensa, alguns pensam diferente, Deus já está te esclarecendo aqui. Você está disposto a tomar posição por isso? Então esse é o die for, morrer for, o primeiro D. O segundo D é aqueles casos em que existem coisas na vida que a gente tem que decidir. Tem que decidir diante de pessoas que pensam de uma forma diferente. E a gente tem que ter o quê? Maturidade e sabedoria para ver se, puxa, será que são coisas essenciais? Será que é um motivo de separação? Na igreja, puxa, nem todo mundo pensa exatamente a mesma coisa. Mas nas coisas essenciais, ou tem coisas que não são essenciais? Por exemplo, que cor que nós vamos pintar a igreja? É motivo de divisão na igreja, é isso? É essencial? Não? Ah, outra coisa. O pregador, ele prega de gravata ou sem gravata? É essencial isso? Vai mudar o conteúdo da mensagem? O que mais? Leandro, cadê o Leandro? Prepara a ceia. É vinho ou é suco de uva? O que, que nós vamos tomar na ceia? E o batismo? É por imersão ou por aspersão? Aí começa a entrar em algumas outras coisas, né? Mas questões até teológicas, não só a cor da parede. E aí a gente entra em outras áreas, algumas coisas que a gente tem que ter o discernimento de não comprometer a doutrina, mas ao mesmo tempo entender que existem pessoas que pensam de outro modo. E Deus nos ajuda com maturidade a esclarecer isso. Então, por exemplo, escatologia é um exemplo. Então, alguns são pré-milenaristas, eu acredito que a maioria. Alguns outros são amilenaristas. É motivo para a gente não ter comunhão em Cristo com esse irmão? Não existe um comprometimento na parte central da doutrina, da fé cristã. A gente pode até ter uma conversa sadia e chegar a algumas conclusões. Mas a maturidade cristã se revela quando a gente consegue ter essas conversas e conviver com diferenças não suficientemente relevantes para nos separar, para criar discórdia, conflito, desarmonia. Ao contrário, a maturidade cristã é quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus e que nos diz: vivei em paz uns com os outros. Ou seja, é conviver, é aprender a conviver entre irmãos, mesmo que haja diferente em alguns pensamentos. Esse é o segundo D, é quando a gente decide, a gente conscientemente, de uma forma madura, a gente decide, olha, eu vou relevar isso, eu vou desconsiderar essa forma diferente, porque isso não é essencial para o nosso convívio. E, finalmente, a maturidade cristã nos leva também ao terceiro ponto, o terceiro D, divide for. Quando a gente é chamado, aí sim, a se apartar, a dividir, a se separar de pessoas que pensam de uma outra forma, quando não existe uma mesma comunhão, uma mesma base doutrinária. Então, coisas que são aí sim essenciais, quando não há alinhamento com a palavra de Deus, quando não podemos ceder, entrar em um compromisso naquela área. Por exemplo, um cristianismo que rejeita ou minimiza o sacrifício na cruz como expiação dos nossos pecados. A minha mãe tem, do lado da casa dela, abriu um centro espírita. E ela fala para mim: mas eles cantam as mesmas músicas que nós cantamos. Lógico, porque minha mãe, ela tem discernimento, mas ela estava falando para mim que eles lá se reúnem, não sei, terça-feira, quarta-feira à noite, e cantam os mesmos corinhos que nós cantamos. Jesus, não sei o quê. Mas, se perguntar para eles se acham cristãos. Mas eles valorizam o sacrifício de Cristo na cruz? De forma nenhuma. Eles estão ao contrário, achando que pelas boas obras vão chegar ao céu, rejeitando completamente o sacrifício de Cristo, ainda que eles cantem os mesmos corinhos que nós cantamos. Dá para perceber? Um cristianismo liberal que relativiza a autoridade e a inspiração da Bíblia. De repente, chegar aqui e falar: não, mas Deus me revelou tal e tal coisa, é tão importante ou mais importante do que está escrito. E quantas pessoas que hoje estão para falando assim: não, mas Deus me falou isso em sonho, Deus me fez aquilo, Deus me fez aquilo. E não valoriza a palavra de Deus como única fonte de inspiração e autoridade. Um cristianismo onde prevalecem o bem-estar das pessoas, os gostos pessoais, os desejos dos olhos e da carne. Um cristianismo que até prega o Evangelho. E muitas igrejas aí até pregam o Evangelho. E me faz pensar no capítulo 1 que nós já vimos de Filipenses, quando Paulo diz lá no versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo, porém a gente já viu com a motivação errada. diz lá no versículo 15 e 17, por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente. Eles até pregavam o Evangelho. Mas será que Paulo, vendo a motivação como eles pregavam o Evangelho, com ganância, buscando essas coisas, será que quando Paulo, ele escreveu da prisão, depois ele foi solto, vocês acreditam que, saindo da prisão, ele foi lá na marcha para Jesus com aqueles que pregavam Cristo daquela forma? Com discórdia, por porfia, por inveja, insinceramente? Você acha que ele foi lá e deu a mão e saiu, ah, vamos lá todos juntos para Frente Brasil? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, Paulo tinha que tomar a decisão e também ter a maturidade de ter esse discernimento e se separar daqueles que não pregavam a Cristo com o mesmo sentimento que ele diz aqui no capítulo 3. Tenhamos esse sentimento. Pelo contrário, ele usou da sua maturidade e do conhecimento doutrinário para se afastar, porque ele via que muitos, como o próprio Senhor Jesus disse, se apresentavam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, como o Senhor Jesus diz em Mateus 7,15. Ele ainda diz, 7,22 e 23, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, o Senhor Jesus diz, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, né? Divide for, se separem, dividam, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Ou ainda, Mateus 23, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, pintados, bonitos, né? Com cal, que por fora se mostram belos, mas interiormente cheios de ossos mortos e de toda a imundície. O Senhor Jesus queria separação dos fariseus e daqueles que pareciam ovelhas, mas eram lobos disfarçados, roubadores, no meio do corpo de Cristo. Nesse mesmo contexto de buscar a maturidade cristã, Paulo exorta a Tito da mesma forma. Ele diz assim, né, para Tito usar as suas faculdades para discernir com a finalidade de proteger o rebanho. Ele diz assim, porque existem muitos insubordinados, paraudores, né, que falam muito, mas conteúdo vazio, né, falam muito, mas sem conteúdo, e enganadores, e especialmente os da circuncisão. Ele está falando dos judaizantes aqui, né? É preciso fazê-los o quê? Cortar o microfone, calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Basta ligar a televisão e a gente vai ver o quê? Então tem que o quê? Cortar a televisão. O microfone, desligar, não dar audiência. Porque eles vivem do quê? Ficam pregando, pregando e buscam o quê? Por torpe ganância. Portanto, repreende-os severamente. E qual o objetivo de tudo isso? Desse apartai-vos, dessa separação? Para que sejam sadios na fé. Para que o corpo de Cristo permaneça sadio na fé. Esse era o objetivo, proteger a doutrina sadia, a sã doutrina, para que sejamos sadios na fé. Obviamente, esse divide for, a gente precisa tomar cuidado. Não é que a gente busca a divisão por prazer, né? A gente não vai agora sair também cortando, raspando a espada para tudo quanto é lado, né? A gente não vai buscar a divisão pelo prazer da divisão. Deus conhece as motivações do coração. Mas a maturidade cristã leva-nos a esse ponto, a termos o discernimento de discernirmos o que é uma sã doutrina do que é apenas ladainha, o que é conversa fiada. Então, que Deus possa realmente desenvolver na nossa vida esse objetivo, que a gente possa desenvolver essa maturidade na sua igreja, ter esse discernimento, esses princípios, esses critérios para decidirmos, diante das divergências, das circunstâncias da vida, o que é certo, o que nós devemos estar prontos a morrer por aquilo, o que nós devemos estar prontos a relevar e decidirmos manter a comunhão e aquilo que nós devemos nos apartar. Esse é um caso, e no caso da igreja de Filipos, tenhamos esse mesmo sentimento. E caso haja outro sentimento, que a gente possa ter as nossas faculdades bem exercitadas para que possamos ver Deus esclarecendo como discernir a cada instante. E Paulo, ele diz ainda, e ele termina nessa parte, com esse versículo. Ele diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo que ainda existe algo importante que ele queria ressaltar e ser considerado na busca da maturidade cristã. É que ele deveria andar, né, esse andar de acordo, né, aqui avançar, marchar, na verdade, né, como um soldado, no padrão, na linha, né, nessa, no acordo do que ele já havia deixado como alvo, como exemplo. E aqui ele está dizendo: olha, prossigamos, né? Depois que você tem, exerce, quando Deus esclarece, dá essa maturidade para você esclarecer e tomar as decisões corretas, avancemos. Avancemos buscando cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Paulo se coloca como exemplo, como referência nessa busca. Ele diz, então, no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus, né? Sede meus imitadores nessa busca do amadurecimento. Observem que é diferente de 1 Coríntios 11, 1, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É óbvio que ele tinha Cristo como exemplo, mas Cristo nunca estava buscando o amadurecimento, chegar à perfeição. Cristo já foi perfeito. Paulo está dizendo aqui: olha, como nós, tanto que ele diz: observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Então, nós, Timóteo, Epafrodito, eu, Paulo, então, nós que somos imperfeitos, mas que seguimos o quê? Caminhando, crescendo rumo ao prêmio, ao alvo. Isso é maturidade, é crescimento em busca da maturidade. Observai os que andam progredindo, né, da ideia de seguimento, de crescimento, de acordo com o modelo aqui é o exemplo, o tipo, né, de acordo com o exemplo. Que convite maravilhoso para a nossa vida, crescer espiritualmente, avançar, buscar a maturidade cristã, buscar a cada dia ser mais parecido com esse padrão, né, esse padrão que Paulo diz a Timóteo, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, em 1 Timóteo 4, 12. Então, é esse o padrão que Paulo quer que os filipenses sigam. Isso é crescer na maturidade. Como cada um aqui está crescendo na maturidade cristã? Será que você está interessado em ser mais parecido com Cristo a cada dia? Ou será que você está satisfeito com o seu estado quo, com o seu nível de maturidade cristã? Devemos ter bem claro isso. Óbvio que estamos cientes de que nunca seremos perfeitos nesse mundo, do ponto de vista sem pecado, no máximo da perfeição. Mas você está interessado em crescer, de obter mais maturidade espiritual, de provar a cada dia mais o alimento sólido para adultos, para essa pessoa madura, que pela prática alcança ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, buscar esse discernimento, essa maturidade? Ou você prefere ficar do jeito que está? E sabe de uma coisa? Se você não tem o objetivo de crescer, se você prefere apenas flutuar, né, ou permanecer no seu estado espiritual normal, eu tenho uma notícia, tem inúmeras igrejas, cada esquina tem uma aí, que vão pregar mensagens que, olha, vão amassagear teu ego cada domingo, sempre vão ter mensagens motivacionais, que você vai sempre ficar no leite da doutrina, nunca vai ter alimento sólido, mas você vai ficar lá mamando aquele leitinho com açúcar, aquela água com açúcar, aquele cafezinho com leite, e vai permanecer com mensagens, pregações bem superficiais, cultos de 2 horas, mais 15 minutos de pregações, o resto é outras coisas. Tem um monte de lugar assim. Agora, se você tem o desejo de crescer na palavra de Deus, na maturidade, na comunhão com Deus, então, busque uma igreja que pregue a palavra de Deus, que você seja encorajado e desafiado a pensar e ter esse mesmo sentimento que Paulo está dizendo aqui, essa mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Buscar esse padrão elevado na vida, na comunhão diária, na leitura diária. E se você quiser realmente ouvir e andar nesse caminho, é um pouco do que nos diz essa canção que a gente vai terminar agora, que é um corinho bastante conhecido. Nós queremos ouvir a tua voz. Se você realmente tem esse desejo de querer ouvir a tua voz, a voz de Deus, então, aí sim você vai poder falar e cantar bem alto: marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo esclarecimento que é dado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, porque quando nos dispomos a ouvir a tua palavra, a tua voz, tu nos falas, Senhor, e tu queres falar a cada um aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque tu queres dar esse mesmo sentimento, essa mesma atitude na vida de cada um, de buscar, Senhor, essa maturidade cristã, esse crescimento, chegarmos à perfeita varonilidade, o homem maduro, perfeito, à estatura de Cristo. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, Senhor, a começar na minha vida, que possamos buscar a cada dia crescer, não nos acomodarmos, Senhor, a termos esse discernimento, a sabermos decidir, a sabermos dividir, a sabermos estar prontos a tomarmos posição ao teu lado. Então, Senhor, ajuda-nos nisso, porque ainda que seja perigos e dificuldades nos cerquem durante esse caminho, essa viagem, ajuda-nos, Senhor, a marcharmos diante disso. Obrigado pelos exemplos que tu nos deste, Senhor, na tua palavra, como também de homens de Deus que nos precederam, que possamos também ser exemplos para outros, Senhor, e que possamos com isso te glorificar e dar realmente glória devida ao teu nome. É isso que suplicamos para a nossa igreja nesse dia. Em teu santo nome, amém.